Aê! De fora é minha, hein?
Olá para você, ouvinte do podcast De Fora é Minha. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Você que ainda não ouviu os nossos últimos programas, entre na nossa página, nos ouça, também curta, compartilhe e deixe seu comentário aí sobre o nosso programa. Eu sou o Rafael Miguel, hoje vou comandar aqui o nosso bate-papo. Aqui para falar com a gente, Thiago Costa, Rivelli Nunes, Vitor Dias, tá aqui também a Luísa, tá a Viviane para participar aqui com a gente também no nosso podcast. E hoje a gente vai falar dos personagens folclóricos do futebol, né? Esses que dão um colorido especial, dão vida ao futebol, sejam jogadores, técnicos, torcedores. Tem em todos os lugares do futebol, tem algum personagem folclórico, né, Vitor?
Pois é, e eu gostaria de citar primeiro aqui, talvez o que seja o mais folclórico do futebol brasileiro, Dario José dos Santos. Da maravilha.
O frasista. O rei da solucionagem.
Talvez ele tenha praticamente inventado, né, o seu folclórico do futebol.
Ele fala em terceira pessoa, começa por aí. O Dadá fez maior. Isso, Dadá fez aquilo, Dadá fez gol, Dadá não sei o quê.
O rei da autopromoção.
Não é eu. Eu não existe.
É um grande conhecedor de moda. Eu falo assim.
Anda sempre muito bem, né, Viviane?
Muito bem vestido.
Bem vestido. Com a sua pochete debaixo do braço.
O Dario.
Você vê ele andando pelos shoppings de Belo Horizonte.
Com uma pochete amarela, uma calça amarela, camisa amarela, boné amarelo, sapato branco num carro vermelho.
É, o carro dele.
Homem de todas as cores.
Discretíssimo.
O Dario virou um grande personagem, né? Ele conseguiu capitalizar até em cima desse personagem que ele virou pro futebol.
É, até seja por isso que ele tá na mídia, né? Tá na televisão por conta desse personagem, né, que ele se tornou.
Certa vez, numa entrevista que a gente fez com ele, de muitas oportunidades boas de conversar com ele, ele disse que ele era um jogador muito questionado tecnicamente quando ele começou. Então ele virou e falou exatamente esse negócio. E ele falou assim, que se ele não se valorizasse, quem valorizaria ele? Então ele criou esse esquema de autopromoção como um escudo para ele, porque o jogador companheiro de clube chegava e falava assim, põe um saco de bosta ali, mas não deixa o Dadá dentro do campo. E ele jogava a bola por um prato de comida.
E então, se não me engano, ele falava que ele não sabia jogar bola, ele sabia fazer gol.
Ele falou que não perdeu tempo esperando para aprender a jogar bola. Simplesmente foi lá.
Tava muito ocupado fazendo gol.
O Dario que acabou sendo não sei se inspiração, um protótipo, mas.
Dario não, Dadá.
O Dadá, é. E que na cola dele vieram vários, né? Dentro de campo, principalmente alguns artilheiros, como Túlio Maravilha também, que virou um grande personagem folclórico
do futebol. O próprio Lecria dele, né? No final de carreira dele no Goiás, ele deu toda essa instrumentalização pro Túlio dessa autopromoção.
Por que é
ele até usou o Maravilha, né?
Porque Dadá é o máximo, Dadá é o maior, Dadá é lindo, Dadá é tudo.
E fazer uma
frase do Dadá.
E o Túlio?
O Túlio também.
O Túlio veio na esteira do Maravilha, do Dadá.
O Túlio fazia um caminhão de gols, o Túlio fez mil gols.
Então é Maravilha por causa do Dadá?
Por causa do Dadá.
É, inspiração. O Túlio Maravilha começou a jogar bola em 89 no Goiás. Eu tinha a figurinha do brasileiro dele em Goiás, com o cabelo de mullets.
Agora, tem uma outra forma de pensar também, é que o Maravilha também teve o Fio Maravilha, né?
Sim.
Que foi folclórico, foi um jogador do Flamengo que nunca foi isso tudo. Mas que virou música do Jorge Ben.
Processou.
Depois eles até falaram que foi um mal entendido, mas houve um processo porque um advogado.
Que levou. Eu sempre cantei Trio Maravilha.
Eu concordo, que fique muito claro que eu sou como a Luísa.
Que fio levou o Fio Maravilha?
O Fio Maravilha mora nos Estados Unidos.
Entregando pizza, né?
Entregando
no site do Milton Neves, esse tempo. E até pegando aí esse personagem que a gente já falou aqui, né? O Túlio, o Dadá. A gente pode tentar pensar como que um personagem ele vira folclórico no futebol? É pelas frases dele, é pelo jeito de ser, pela...
Eu acho que pelo conjunto da obra.
Ele se torna, né, o Thiago?
É, você tem um folclórico, por exemplo, em Copa do Mundo. Quem que não lembra do Roger Millar?
Sim. Eu? Quem é esse?
Roger Millar?
Não sei.
O jogador mais velho a fazer gol numa Copa do
René
Mundo.
René Higuita. A saída sem noção do René Higuita. A defesa do Escorpião. Então, assim... o folclore do futebol eu acho que vai tudo, desde a questão física do cara, ou uma falta de técnica, você pode ter também o estilo, Valderrama.
Valderrama, isso que eu tava tentando lembrar.
Valderrama, sabe? Faustino
nas pilhas. Né?
Então, assim, tem algum negócio que torna o jogador pitoresco ou ele peculiar, né? E daqui a pouco nós vamos ter um jogador, por exemplo, mais folclórico. atual assim, um Patricão da Massa. Então você tem que joga em todas as posições. Então você tem esse negócio, você sempre vai ter aquele cara. Não, não, Rivera.
O que eu acho interessante é que os clubes de massa, eles são pródigos em criar esses personagens pitorescos. O Atlético, se você for lembrar, em 2006, 2007, falavam do Bilu.
Mexerica.
Já teve o Márcio Mexerica.
Catanha.
Nilson Catanha. O Flamengo, do filme Maravilha, que a gente já falou. O Dario, que jogou em tanto clube de massa.
O Bina.
O Corinthians com o Birubiru, que era um bom jogador.
Sim.
Mas que por frases do também folclórico presidente Vicente Matheus, acabou se tornando folclórico. Então os clubes de massa, eles têm essa, né? Essa,
não só os clubes de massa.
Essa capacidade.
O Ibis, com o Mauro Shampoo, também produziu um jogador...
O próprio Ibis é folclórico, né?
O Ibis talvez seja o único exemplo de um clube que é folclórico, né? Não
um clube,
só...
Um clube
que... A fama
de ser o pior clube do mundo,
vendeu-se como,
né,
o pior time do mundo.
E o mais sensacional é que isso tem quase 40 anos. Que falam que o Ibis é o pior time do mundo.
E eles não querem mudar isso.
E eles, né, não querem ganhar pra não mudar isso.
Não, eles quando aceitaram, eles ganham, aceitaram
quando eles ganham, um problema.
Eu acho que um dos personagens que se tornou folclórico de uma forma mais, assim, diferente que eu consigo lembrar é o Trifanov, que até morreu no ano passado.
Trifanov,
que era o zagueiro búlgaro. Que ele se tornou folclórico por conta dos álbuns, figurinhas, por ele ser um cara desprovido de beleza.
Com aquele mullet.
Então,
sem bigode.
Pois é um cara que quase ninguém...
E fez o Stoichkov chorar no aniversário dele de 50 anos, que os filhos dele foram lá levar
fizeram
pra ele.
Fizeram homenagem pra ele.
Nossa, o moço era feio desse tanto?
Era feio. Ele era a cara
do lobo, o lobo búlgaro. Ele faleceu esse ano e foi uma comoção pro pessoal que curte futebol alternativo. Na Copa de 94 era muito legal. Ela gerou esses tipos, né? E o próprio Stoichkov, que o Romário, quando chegou no Brasil, falou: vocês acham que eu sou marrento? Vocês tinham que conhecer o Stoichkov. O Stoichkov falou: existem dois Cristos, um no céu e eu aqui na terra.
Mas o nome dele é
chamava
Cristo. Cristo Stoichkov, que é Cristo em Cristo na terra.
Cristo fez 50 anos esse ano.
Pois é. A gente pode, talvez, pegar aí que a década de 90 tenha sido uma década aí, né?
Pródiga.
Foi a década dos celeiros aí, né? De jogadores folclóricos, né? Aqueles times do Corinthians.
O time do Corinthians era praticamente um folclore.
No final dos anos 90.
No, né, elenco tinha o Vampeta, tinha o Edilson.
Marcelinho.
Tinha o Marcelinho.
Rincon.
Se você for pensar que tinha o Rincon. Então era
Batata.
O Batata.
Gilmar Fubá
era sensacional.
O cara que dormiu dentro da Mercedes, né?
É,
comprar a Mercedes.
Fora que, se você for recordar um pouquinho antes, você tinha o Ronaldo, que foi goleiro, e você tinha um cara que era dois, que eu achei legal, que era o Wilson Mano.
O Wilson Mano, que jogou de tudo.
E o Wilson Mano.
Wilson Mano.
Aquele zagueiro que eles queriam na seleção na véspera, que o Carreira falou: não, esse é nome de chocolate. Quem ganha é o
Gralac.
Gralac.
O Wilson Mano é o Patrick do passado.
Gralac.
Não, e sobre ele tem uma curiosidade. Ele batia lateral dentro da área, a la Marcos Rocha, né?
Sim.
E aí, perguntaram pra ele como é que ele aprendeu isso. Eu ganhei essa força carregando carne. Carregando carne no açougue.
Faltou Amaral nesse time folclórico.
O Amaral.
Que deve estar procurando o Romário do Pacaembu até hoje.
Amaral, que passou aqui pelo futebol mineiro, né? Jogou no Atlético, já no fim de carreira. E que chegou, né?
O Coveiro. Ele contou a história, por exemplo, que ele roubou cueca de defunto. Pegava a cueca velha dele, dava pro defunto e ficava com a nova.
E se criou essa coisa, e na verdade ele não era coveiro, né? Ele trabalhava numa funerária,
mas Amaral,
ele não era coveiro.
O Amaral, que era uma pessoa...
Cosplay do
desprovido de beleza, que conquistou a esposa dele com uma célebre frase: comendo uma coxa de frango na mão, quer frango?
Mas eu acho que o auge aí do Amaral e também do Marcelinho Carioca foram ter feito uma banda de pagode gospel, né? Com Amaral e
não,
Marcelinho
você quer
Carioca.
Mais que Dilson Capetinha virar evangélico e pedir pra não ser mais Capetinha? E ser suspeito de fraude com a Caixa Econômica Federal, sei lá o quê.
Edilson é aquele baixinho?
Sim, teve pro Cruzeiro também.
O amigo do Vampeta.
Como já dizia Luciano Vampeta do Vale.
É a síntese.
Prazer, Carimbo. Eu sou o capeta.
Que horror.
Gente, Vampeta não é o que posou pra Gê Magazine?
Posou, sim.
E foi o maior bafafá quando ele posou?
Foi o primeiro jogador. Acho que foi o primeiro jogador profissional.
Mas precisava de um poster, né? Não sei das contas lá pro cara, então...
Eu acho que isso é uma coisa que tem que lembrar do Vampeta aí, tá? Da Gê Magazine.
Não, Vampeta, o vampiro com capeta.
Eu acho que o Vampeta é o...
O ícone desses anos 90 pro folclore.
Dos anos 90, com certeza.
Ele talvez tenha até transcendido. E a frase célebre dele, quando ele foi pro Flamengo e não despontou. E aí, o que que ele falou, Rizelli?
O Flamengo finge que paga, a gente finge que joga.
Outro jogador folclórico que eu lembrei que virou folclórico por ter brigado com o Romário. Cafezinho.
Lateral direito, que depois foi campeão da Libertadores com o Vasco em 98.
Sim.
Nessa época ele brigou, ele tava no Madureira, se eu não me engano,
sim,
e saiu no Supapo com o Romário, que era o rei do Supapo também, né?
Não, e folclórico nessa época era o Campeonato Carioca na Rede Bandeirantes com Januário de Oliveira, Gerson Coutinho de Ouro.
Estendido no chão.
Sinistro, muito sinistro.
E Adson Coutinho na
E tinha um também que foi recordado pelo nosso amigo lá, o João Márcio, recordando Super Ézio. Quem deu esse apelido foi Januário, o saudoso Super Ézio, né?
Que jogou no Atlético.
Jogou, e Super Ézio fazia muito gol no Flamengo quando ele jogava no Fluminense. E quando o Super Ézio fazia gol, ele falava, cruel, muito cruel Super Ézio.
A gente já começa a sair um pouco das quatro linhas, né? A gente tá passando um pouco para cronistas folclóricos, e isso também é um universo.
Os locutores
absurdo.
Ajudaram muito, né?
Sim. Eu acho que faz muito nisso que o Rafael tá falando. A crônica esportiva ajuda a criar esses tipos. E talvez hoje, quando a gente vive numa esfera mais pragmática e tal, não, a gente não acaba não criando esses tipos. E aí o jogador costuma ter nome e sobrenome: Daniel Alves, João Figueiredo,
Rodrigo Caio.
Rodrigo Caio.
Agora.
Aí você vai lá olhar pro Neymar Júnior. Então você perde um pouco daquilo, né? Daquele negócio lá, o Garrincha, a alegria do povo. Então você tem, às vezes você perde um pouco esse folclore dessa peixe. O próprio Zagallo, aquilo é a síntese do folclore. Não, Zagallo, não sei o que, é das 13 letras. Você vai ter que me engolir. Então você perde um pouco daquela coisa do
com o dedinho assim, ó.
É, o Renato Gaúcho com o dedinho mandando a torcida calar a boca. Brigando, então o Edmundo, cara, o animal, numa final de campeonato, resolveu rebolar na frente do zagueiro.
E o Edmundo animal que foi criado pelo grande
Osmar Santos.
Pimba da gorduchinha.
O Neto conta que o primeiro animal seria ele, né? Seria o Neto. O Osmar Santos, ele é chamado o Neto, ele chamava todos os jogadores.
Mas o Neto,
né,
é um animal, ele continua.
E aí acabou pegando no Edmundo, né? Esse apelido, se eu não me engano, não lembro se foi o Rivaldo, que eu acho que não gostou. Que o Osmar Santos chamou ele de animal e ele não gostou de ter chamado de animal, ficou bravo com o Osmar Santos e acabou pegando no Edmundo depois desse apelido. E a gente pode lembrar também de técnicos, né? O Thiago falou aí do Zagallo, né? Foi técnico. O Joel Santana, talvez, dos recentes aí, seja o...
Falando inglês.
O principal, falando inglês.
Papai Joel. Da Mercedes, vem aqui.
Tem uma matéria no Globo Esporte quando o Joel Santana assumiu o Cruzeiro. Ele não sabia nem o nome dos jogadores que estavam em campo.
O da Mercedes.
Aquilo foi sensacional.
O que ele fez?
Camisa 17, ô camisa 17. Não lembro o nome do jogador. Aí o auxiliar técnico falou: ô professor, não é esse não. Esse aí tá do banco, é o outro.
E aí ele gritava: ô da Mercedes, ou não sei o quê. Mas o próprio Vanderlei Luxemburgo, que põe aquela banca que o Rafael tava falando. Ele virou uma vez que ele tava treinando o Atlético, eu lembro dele pegar e falar assim, ô grandão do nome feio, vem aqui, era o Cheslon. Então assim, tem isso, e se você for recordar um pouquinho, né, dessa questão, você vai ter o Yustrick,
o Omão,
né, e um pouco mais, um pouco, ou talvez a geração do Yustrick, Neném Prancha. Neném Prancha é o cara que inventou grandes frases do futebol, do tipo, que hoje seriam os crachados, que ele falava assim, que se concentração ganhasse o jogo, o time do presídio ganhava todas. Se ele foi o cara que falou aquela da história da Macumba lá, se...
Se Macumba ganhasse jogo, o Caminhão Baiano terminava empatado.
Sim, o jogador de futebol tem que dormir com a bola, acordar com a bola.
Não, e a melhor de todas, pênalti é tão importante que ia ser batido pelo presidente do clube.
Tanto é que ele tem um livro... em homenagem a um grande filósofo. Se você tem Assim Falou Neném Prancha, do Pedro Zamora. Então, e é um livro raríssimo, você não encontra esse livro com facilidade, que é uma referência a um livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra.
Eu acho que a gente tem que lembrar de um treinador que, né, não tem jeito de não falar, que é o Givanildo Oliveira, né?
Nossa, esse aí, o mito, né? A lenda.
Givanildo.
Talvez seja o grande representante da atualidade. É claro, ele já está no futebol há muitos anos, mas dos atuais aí do futebol brasileiro, talvez ele
e
seja.
Só lembrando que essa questão que a gente está falando do folclore que não é pejorativo.
Não, claro.
É uma questão de referência para o futebol, porque nenhum desses caras que a gente estava falando, tanto como cronista, como jogador, como treinador, tem depreciativa. É muito dos caras são vencedores e deixa uma marca legal pro futebol, porque é um esporte popular.
Né? E serão sempre lembrados. Talvez até por causa do folclore, que isso ajude para que eles sejam lembrados, sei lá, eternamente.
Quem que não lembra do Dimba?
O próprio futebol, futebol mineiro
é pra FMI.
Futebol mineiro tem muitos personagens folclóricos, né?
Aqui em Minas a gente
tem...
O Zé das Camisas. O sempre torcedor do Atlético. A Salomé, torcedora do Cruzeiro.
Sim. A vovó do América.
A vovó do América. Né? Dentro de campo também, a gente tem tanto jogador como a Agamenon.
Jogou em todos os times.
Everton
Maradona.
Everton Maradona.
Gleison.
O Gleison,
o Ditinho, o artilheiro, né, cara?
Ditinho, o eterno artilheiro da URT.
O Ditinho tem uma história muito interessante, porque ele teve um problema muito sério de saúde, né? E quando ele teve esse problema, ele jogava na URT. Alguns torcedores do Mamoré, maior rival da URT, eles se preocuparam com a situação do Ditinho, ajudaram o Ditinho a superar esse problema que ele teve, se não estou enganado, foi no rim. E diretores do Mamoré também fizeram tudo para que ele saísse dessa. E o Ditinho que cansou de maltratar o Mamoré, né?
Coisas do futebol. A gente tem o Alan Taxista, que o Rivelli gosta tanto de recordar.
O glorioso Alan Taxista.
Figura do Pi, Walter Minhoca.
Ele era taxista?
Ele foi taxista.
Ele era taxista, ele virou profissional aos 26 anos.
Voltando um pouco no âmbito nacional, Viviane lembrou de um grande ícone contemporâneo do futebol que abriu o horizonte de Luísa Macedo, Paulo Baier.
Paulo Baier.
O eterno
Paulo Baier.
Que hoje joga no São Luís de Juí, que foi o time que o revelou em 1894.
Antes dele ensinar o futebol.
Para Charles Miller.
Exatamente.
Ele participou da reunião de chefe em 1863.
Para começar o futebol, né?
Ele na Football Association.
Yes.
Hoje ele perdeu o posto, mas já foi o maior artilheiro dos pontos corridos, né? Sim, perdeu pro
hoje
Fred,
foi superado pro Fred, que caminha para ser um outro eterno também.
Pois é.
E até que ponto que o folclore, às vezes, ele ultrapassa a condição de jogador de futebol, de grande jogador de futebol, que o Paulo Baier, queira ou não...
É um ótimo jogador.
Foi um bom jogador. Mas ele virou muito mais folclórico do que... Ele vai ser muito mais lembrado pelo folclore do que... Pelo que te apresentou em campo. O que eu lembro do Paulo Baier foi quando ele era o Paulo César jogando pelo Atlético.
Um lateral direito cansado.
Um lateral direito que tomou um drible do Tuxo que foi cair na brita do moleque.
Tuxo também, que é outro nome, né?
Tuxo.
Belo nome aí do futebol.
Tuxo é um dos poucos jogadores a marcar 3 gols no Atlético Cruzeiro.
Pois é, naquele 5x3 em 2004.
Isso da minha época, né?
Tuxo, sim.
E hoje ele tá provado,
parece um velho. Pelo América, jogou no Atlético. Sim. Mas isso que o Rivelli falou é interessante, né? Porque
que
o Paulo Baier teve uma grande carreira. Talvez tenha se tornado esse folclore justamente por essa questão da idade, né? Ele ter alastrado demais a sua carreira, né?
É relativo. O Zé Roberto tem 42 anos, continua jogando no Palmeiras.
E não ganhou essa coisa, né?
Ele é tido como um cara incansável. Mas o Kelvin maltratou ele domingo agora também, né?
Sim.
Verdade. A gente pode pensar também, não sei se teve algum juiz que chegou a ganhar essa coisa de folclórico.
Sim. O Armando Marques.
Teve o Armando Marques.
Aragão.
Tem o Bola Nossa, era Silvinho?
Silvinho Bola Nossa, né?
Agora, teve um juiz...
Tem o Cocó também, né?
Não, e tem um juiz que...
Joaquim Cocó.
E tem um juiz que pra mim é folclórico por uma questão física, o Pierluigi Colina,
o grande carecone.
É considerado um dos maiores juízes da história, né?
E esse juiz que apitou a final da Champions League recentemente, também com aquela língua horrorosa lá, mas...
Esqueci
o nome do homem lá.
No futebol mineiro a gente teve um árbitro folclórico, que não teve uma grande carreira, foi o Macharré, né?
O cara chamava Macharré?
É,
que depois virou dirigente.
Porque ele contava os passos da barreira andando pra trás.
Ele corria os passos. Não,
então, já que o negócio é folclore, e voltar, vamos voltar no Armando Marques. Houve uma final de campeonato paulista, onde o Armando Marques errou a contagem de pênalti entre Santos e Portuguesa.
E eles tiveram que dividir o título.
E o Gentil Cardoso, que era o treinador da Portuguesa, viu que ele tinha errado, correu com o time pro vestiário, comemorou o título. Quando eles viram a contagem estava errada, o time da Portuguesa já tinha se mandado. O Santos ficou lá. E aí, o que, que ele deu? A entrevista do pós do Armando Marques foi a entrevista literalmente Armando Marques. O Armando Marques, você errou lá, ele. É, fui Mobral. Tá no YouTube, pra quem quiser ver.
Isso é muito legal.
Meio do regime,
chega a ser tá meio amador, né?
Sim.
Essa coisa do futebol, do folclore, da década de 70. Chega
aquelas a ser histórias do Garrincha, né? Que o pessoal contava. Que o cara compra um rádio lá na Suécia. E aí ele vira pro outro e fala: fulano, me vende esse rádio aí, que ele não vai funcionar lá no Brasil, não. Ele só fala em sueco.
É, tem aquele só quando da Copa de 62, né, que ele achou que ia ter o segundo turno, né? Ah, sem graça, né? Só tem um turno nesse campeonato. Um juiz que eu lembrei agora, que é mais recente, eu não lembro o nome dele, talvez o Vitor lembre. Aquele que brigou no jogo com o torcedor.
Nossa,
no
Mineirão.
América.
Luiz Carlos Silva.
Luiz Carlos Silva, né?
Eu tava nesse jogo.
O torcedor invadiu
pra o Atlético da América. O torcedor invadiu pra bater nele.
O Atlético tava perdendo esse jogo, né?
Ele partiu pro braço com o torcedor.
E o torcedor entrou no campo pra bater e apanhou, né?
Apanhou.
Apanhou dele, apanhou da polícia.
Eu acho que ele era. Ele era
cara, tem que apanhar mesmo.
O juiz era faixa preta, não lembro se era taekwondo, alguma coisa assim.
O Viviane tá inspirado hoje. Tem outro que ela lembrou do futebol mineiro, Cafunga. Olavo Leite Bastos.
Cafunga.
Que foi
o Barra Limpa.
Não, tem Coreia
outro
Coreia.
Frasista sensacional.
Que virou. Um programa
que virou.
Cafunga de outros tempos.
Ele foi jogador, ele foi cronista.
Radialista.
Ele foi radialista, é bombril, né? Ele foi vereador.
Sim.
O Cafunga foi
ele fez
tudo.
Foi
tudo.
Ele é uma parte bacana da história do
Patrick
futebol.
Patrick tá indo pra esse caminho.
Não.
Se eu não me engano, em 2014 foi centenário do Cafunga.
Cafunga.
Se ele tivesse Olá, vivo, ele faria 100 anos.
Eu queria lembrar aqui de outro árbitro, Margarida.
Margarida, da Federação Carioca, realmente. Federação do Rio de Janeiro.
É, grande Margarida. Tem.
Por que ele é folclórico?
Porque ele se colocava como um árbitro homossexual quando não havia ninguém que se colocava dessa maneira, né? Por mais que acusassem o Armando Marques.
E ele era cheio de trejeitos, ele
deformático,
ele,
né?
Ele dava o cartão, ele jogava o corpo pra trás e o braço pra frente.
Mandava beijo pra torcida.
Mandava beijo pra torcida.
Totalmente afeminado.
Gente,
que sensacional.
Totalmente afeminado.
Gostei desse cara.
É falecido Margarida.
Tem uma versão cover dele que não tem tanta graça aí, mas ele era espontâneo e era legal. Ele pegava no pé do Renato Gaúcho. Então, assim, e você tem essas histórias, às vezes, que entra pro folclore do futebol. O Renato Gaúcho, que não foi pra Copa de 86, que chegou bêbado com o jogador na concentração. Então, esse negócio. E uma vez o Vicente Matheus, que o Rivelli falou, quando ele trouxe o Sócrates, e o pessoal questionou o que ele tava trazendo, então ele falou: cara, eu tô trazendo um cara pra jogar no meu time, não é pra casar com a minha filha. Então, você tem essas questões. Que o futebol permite pro cara sair um pouco dessa realidade do dia a dia, dessa coisa pragmática, pra gente jogar um pouco pra esse elemento surpresa, né? O Tupanzinho, que era o amuleto.
O Vicente Matheus deve ser o dirigente mais folclórico, né? Da história do futebol.
Com certeza.
E o Calil?
O pai ou o filho?
O Calil, ele.
Eu conheço um.
O pai mandou fazer um túnel pra ele.
Quem mandou pintar a Santa
Chiquinha? O filho.
Então, pra mim é o filho.
Mas o Calil no folclore, acho que.
Acho que talvez ele seja mais polêmico
mais do
que
polêmico do folclore.
Ele e Eurico Miranda são mais polêmicos que folclóricos.
O Vicente Matheus era uma figuraça.
Voltando aos tempos atuais também, Perdigão, hein?
Perdigão.
Adriano Gabiru.
Aloysio Chulapa.
O rei do Danone.
O rei do Danone, Aloysio Chulapa. Vocês acham que hoje em dia, pra fazer esses novos personagens, né, dos jogadores de hoje, tem um papel das redes sociais no dia de hoje?
Hoje tem o General.
Sim, hoje é o da torcida do Atlético, né, quando era
o Donizete. O Patricão da Massa ganha essa coisa, né, a torcida com rede social.
Sim,
Combina
com várias montagens.
Combination, né? Você tem esse elemento de rede social, que uma pessoa joga um meme bem colado assim, né? Você vai. E até o narrador, voltando àquela, o Euler, o Filho do Vento, Valdeir, o The Flash. Então você tinha isso. O Renato Morungaba, que antes era Renato Pé Murcho. O Wagner Love, artilheiro do amor.
Ele trocava a corzinha do negócio do cabelo de acordo com o time.
Verdade.
E esse apelido dele surgiu, né, por peripécias da juventude dele mesmo, né? Por ter virado o Wagner Love.
Copa,
né?
São Paulo.
Ele quase foi mandado embora do Palmeiras, por conta disso. Ele quase acabou.
O Romário teve idas e vindas na seleção por causa desses amores que ele tinha em concentração também. Hã?
Por aprontar?
Sim. Ele chegou a fazer xixi na sacada do prédio.
Quando jogava na seleção de base.
Aí o Carlos Alberto Silva se afastou ele. Ele mijou da janela. Senador da República.
Foi por uma peripécia assim que o Edmundo foi expulso da base do Botafogo. Depois foi pro Vasco e virou o que virou.
Muitos personagens também acabam sendo criados por conta das suas entrevistas, né?
Como o Gil, comendador.
Como o Gil. Recentemente a gente teve o jogou no Cruzeiro. Fugiu o nome dele agora. Jogou no Cruzeiro ano passado.
Marinho, que tá na Vitória da Bahia.
Marinho talvez tenha sido aí um dos últimos, né?
Que merda, hein?
A entrevista dele teve aquele do São Paulo.
Da Taça São Paulo, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Mas o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que esse tipo de coisa não acontece no futebol. Ninguém sabe o que aconteceu.
Pois é, nem ele sabia o que aconteceu.
Eu acho que tem uma teoria talvez científica pra isso, porque o cara corre tanto, que o sangue deve ir pra vários lugares e deve faltar sangue na cabeça.
Sobre isso, tem mais uma frase folclórica de Mirandinha.
Mirandinha.
Ou eu corro ou eu penso.
Aí se for voltar pra frase, a gente corre o risco de ser processado, mas Jardel nega várias frases dele.
Verdade.
Inclusive aquela que ele falou, que em todo lugar do corpo dele, que ele botava o dedo, ele sentia que ele tava quebrado. E era o dedo dele que tava quebrado.
A Placar na década de 90 que fez isso com o Jardel, né?
Ele corre, parece que tem dois pulmões, né?
É, toda a edição da Placar na sessão de cartas tinha lá Pérolas do Jardel.
Tinha.
Algumas frases nem eram dele.
Não.
E eram dele.
Acabou virando. É igual eu falo que o Paulo Isidoro ou o Cerezo falaram, um dos dois falou, não sei quem. Não. Que o Atlético foi jogar em Belém. E eu não sei qual dos dois, eu já ouvi dos dois. Que na hora de chegar na cidade para jogar contra o Remo, eles falam que estavam muito felizes em jogar na terra que Jesus nasceu.
Pois é engraçado que algumas, por exemplo, essa de Belém,
a do Motorrádio
também, que é uma frase famosa, a da correntinha que o Thiago falou, né? O que você achou do jogo? Ah, achei uma correntinha.
Mas não vou devolver para ninguém.
Essas são frases que elas acabam meio que atribuídas a vários jogadores, né? Meio que a gente não sabe mais quem
perde a autoria.
Mas realmente algum jogador. Viu
o domínio público, né?
Eu quero ver um dia que um jogador reivindicar a frase. Não, essa frase quem falou não foi ele, não, fui eu.
Porque eu,
for uma frase inteligente, talvez. Agora, uma frase dessa, eu acho pouco provável que o cara
vai trazer. Porque hoje em dia, né, hoje das redes, tá tudo sendo filmado, não tem como o cara mais negar, né?
Que merda, já
foi. Por exemplo, tem uma do Jardel que ele não pode negar, né? Que foi recentemente, agora depois que ele já tinha parado, que ele era candidato a deputado, perguntaram ele, você é de esquerda ou de direita? Ele falou, eu chuto de direita. É essa aí, não tem como negar.
Ou seja, as outras fases estão no DNA, não tem jeito.
Pois é, né? Aí a gente pensa que provavelmente as outras sejam verdade também.
Pois é, e assim, você tem esse, né, esse lance que é bacana, né? O do cara... Você vê, não precisa o cara negar isso. Eu acho que é legal o negócio sair dessa espontaneidade, né? Pra sair daquele negócio de boneco de marketing, de assessor de comunicação, ditar pro cara o que ele tem que falar. E fica uma pessoa robótica, né? Nada contra os assessores de imprensa, que fazem um papel fundamental. Mas assim, o que ele tem que preservar hoje é a imagem da instituição clube, a imagem do patrocinador, a imagem... Então tem toda uma preocupação. Talvez futebol... alternativo de Série A, série B, Série C, Série D ou campeonatos regionais, permitam que a gente veja um pouco mais dessa espontaneidade de um jogador, né, que chegar e falar assim, ah, amanhã você não vai jogar, e, não, que merda, nem sabia disso. Então tem esse negócio numa Copa São Paulo, o cara, ah, eu não faço a menor ideia. E assim, quando escapa nessas entrevistas, o cara não tá com o assessor ali pra falar pra ele, ó, fala isso, e ele... vai lá e solta uma pérola.
E até do que você tinha falado, né? Que o jogador falou, ou eu penso ou eu corro, né? Geralmente essas frases aparecem no fim das partidas.
Exatamente,
né?
Isso que
os jogadores estão cansados, né?
Tá, e ali... ele tá saindo do campo, o assessor não teve acesso a ele.
É, porque ali ele.
É, ele tá sem pensar mesmo.
Então
tá
acaba saindo.
É o Somália que precisava ir pro banheiro.
Agora, tem um grande jogador que a gente não conhece ele como frasista. Aqui no Brasil, conheço só como um dos maiores da história, mas que é um grande frasista, que é o Maradona.
Maradona,
ele por exemplo, tem a famosa frase dele sobre Pelé, que debutou com um pibe, se referindo àquela entrevista clássica do Pelé, que falou que perdeu virgindade quando ele mais todo o time do Bauru comeram um viadinho na concentração, né, do time.
Que horror, gente.
Aí Maradona, na Argentina, toda vez que fala Pelé debutou com um pibe por causa dessa frase do Maradona. E ele tem outras.
Foi a mão de Deus.
A mão de Deus. Teve uma vez que ele chamou um cara na TV, falando, você quer resolver como igual? Bora aqui, ó, segurola com a banda, sétimo andar. Vamos ver se aguenta 30 segundos.
E tem mais um grande frasista também, que tem uma pecha de bad boy, seria o George Best. Né?
George Best,
o quinto Beatle. E ele tem aquela célebre, né? É, Maradona is good, Pelé
better.
George Best.
Eu gastei muito dinheiro com carros, mulheres e
bebida.
O resto eu desperdicei.
E aí,
com grande frase isso.
E ele depois ele fala, não morra como eu morri. Tem um filme ótimo do George Best disponível no YouTube, que são 90 minutos de uma partida dele sem nenhuma fala. É um filme alemão, num jogo dele, a gente até já fez uma série de comentários desse filme. É bem legal, um filme dele, assim. Dele tem um filme também sobre o Zidane, na mesma lógica, assim, que é uma partida inteira, sem roteiro, e vai em cima do cara.
E o George Best. Você falou do Zidane, eu queria perguntar se a cabeçada do Zidane não faz ele virar um mitológico.
Claro.
É, aquele momento, com certeza. Né?
O cara, o Materazzi, que também é uma figura folclórica, falou alguma coisa sobre a irmã dele e tomou uma cabeçada. E o cara é igual um touro numa final de Copa do Mundo. E era o Zidane.
Aquela cabeçada.
E era
foi
o último jogo da carreira do Zidane.
Aquela cabeçada foi.
Então, já que você gosta, o filme do Zidane, vou dar um spoiler. Ele vai expulso também. Seu próprio filme.
Oi, gente.
E Zidane, o craque do século XXI.
É, o Zidane tem algumas expulsões ao longo. Na Copa de 98 mesmo ele foi expulso na primeira fase.
Eu acho que seria um pouco da poética do futebol. Você vai ter, por exemplo, eu vi recentemente um projeto, Museu da Pelada, que eu achei sensacional a história, e uma entrevista do Paulo César Caju. E o Caju também era outra figura folclórica falando, e ele disse isso que a gente estava conversando. Ah, o futebol hoje está um negócio muito pragmático, muito bruto. E o futebol é um negócio de gente que gostava de ser um pouco mais subversivo, um pouco mais gostava de uma contradição. Então isso é interessante da gente pensar, sair um pouco desse lugar comum. E eu acho que vale a pena isso.
Agora, eu estava lembrando aqui que outro dia eu vi na internet um lance assim rapidinho de uma final do Mundial Interclubes entre Manchester United e Estudiantes de La Plata. Que um lance entre dois folclóricos, que é o George Best e o Carlos Bilardo, que era jogador Estudiantes naquela época. E aí o Best driblando o Bilardo, e lá dá um pontapé nele. E foi um pontapé tão assim, por querer.
Assintoso,
que o George Best ele pega a bola e dá pro Bilardo. Toma, que a bola tá aqui pra você.
Bom, pessoal, nosso tempo tá estourando. Só pra finalizar, já que o Vitor falou de Mundial, a gente não pode deixar de falar do que Diaba, né? O grande folclore dos mundiais.
O ídolo da torcida do
Inter. Já que você tá falando em Diaba, eu posso deixar.
Eu sei, do Grêmio.
Falando em Copa América e tal, faltou Echeverri.
Sim, é o Diablo.
Expulso com menos de um minuto em campo quando ele entrou na Copa de 94 contra a Alemanha.
Bom, pessoal, nosso tempo está estourado. Valeu, programa bem legal. Recordamos aí muitos personagens do futebol. Você aí que ouviu, né? Se lembrar de mais alguém que a gente não tenha citado aqui, se lembrar de alguma história, deixe seu comentário aí embaixo. Ouça o nosso podcast, ouça também os nossos programas antigos. Valeu, Thiago. Valeu, Viviane. Valeu, Luísa. Valeu, Rivelli. Valeu, Vitor. Voltamos na semana que vem com um novo podcast de Fora é Minha. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Valeu.
Oh, aê. De Fora é Minha, hein?